Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã.
E domingo, às 5 da tarde.
Quando alguém chega para se tratar, parece que o cuidado começa ali. Mas ele começa antes. Na Liga contra o Câncer, 70% dos atendimentos acontecem via SUS. Isso só é possível graças a uma rede de pessoas, doadores, parceiros, voluntários, a sociedade. Porque o cuidado não acontece sozinho, ele acontece em rede. Doe, apoie. ligacontraocancer.com.br.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Eu tô me tento, fique esperto. Hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante. Um instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe. Volta ao seu posto de lenda. Tento, fique esperto. Hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante. Num instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe. Volta ao seu posto de lenda. Seu nome ri na boca do sapo. E sua boca na esperto, hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante. Num instante você vira sapo. Rubiou na crença, príncipe. Volta ao seu posto de lenda. Seu nome na boca do sapo. E sua boca na
thank you. use tanto e não chegue tão perto, não tão pertinho assim. Cada verso meu sussurra.
FM. sua nova rádio universitária. 5:45.
Bem, eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está.
Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho para você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Rio Grande do Norte. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A duplicação da BR-304 vai trazer segurança. A barragem de Oiticica e o ramal do Apodi vão abastecer mais regiões. E Natal terá esgoto tratado em toda a cidade. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio Grande do Norte, do lado do povo brasileiro.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Thank you.
entre as estrelas do meu drama. Você já foi meu anjo azul. Chegamos num final feliz na tela prateada da ilusão. Na realidade, onde está você? Em que cidade você mora? Em que paisagem, que país? Me diz em que lugar, cadê você? Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção, sonhar em Casa Blanca e se perder no labirinto de outra história. A caravana do deserto atravessou meu coração e eu fui chorando por você até os sete mares do sertão. Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção, sonhar em Casa Blanca e se perder no labirinto de outra história.
FM.
Distante de minha cidade querida, eu vivo sofrendo e penando na vida. Não tenho alegrias, só tenho tristezas. O tempo se passa e eu na incerteza. Espero um bom dia, que esse não vem. Ninguém me abraça, ninguém me quer bem. Meus entes queridos não posso rever, nem ver a casinha que me viu nascer. Também o riacho aonde eu pescava, a velha vereda que eu caminhava, em busca de rosas pra dar a Luísa, usar no cabelo que sempre precisa. Mas minha cidade está bem distante, é no Rio Grande, tem pouco habitante. Mas não troco por muitas de belezas mil, porque meu Caicó também está no mapa do Brasil. Distante de minha cidade querida, eu vivo sofrendo e penando na vida. Não tenho alegrias, só tenho tristezas. O tempo se passa e eu na incerteza. Espero um bom dia, que esse não vem. Ninguém me abraça, ninguém me quer bem. Meus entes queridos não posso rever, nem ver a casinha que me viu nascer. Também o riacho aonde eu pescava, a velha não troco por muitas de belezas mil, porque meu Caicó também está no mapa do Brasil. Mas não troco por muitas de belezas mil, porque meu Caicó também está no mapa do Brasil.
Hey! ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
5:59.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6:00, o Tamo Junto está começando na 88 FM, sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente. A partir de agora, o nosso compromisso é com você e com a informação, porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. Hoje é quarta-feira, 13 de maio de 2026. Tamo junto, Daniel Menezes.
Tamo junto e vamos que vamos.
Vamos que vamos. Tamo junto, Thaisa Galvão.
Muito profundo, Daniel Menezes. Muito. Tamo junto e tamo junto. Daniel Freire, Daniel Menezes.
Pois é.
Vocês que estão nos acompanhando. Tamo juntos e como é mesmo?
Vamos que vamos.
Muito sempre, profundo.
Vocês sempre que... Sempre aqui, muito chiques e elegantes aqui.
Muito chiques e elegantes, somos chiques e elegantes.
Além da inteligência,
muito obrigada,
óbvio, né?
Muito obrigada, Daniel Menezes.
Muito obrigada, Daniel Menezes.
Olha, deixa eu dar uma boa noite para ele que comanda as máquinas. Tamo junto, Guilherme Filippo, boa noite.
Boa noite, Dani, boa noite, Thaisa, boa noite, Daniel. Boa noite aí, você que está escutando do Dai, onde quer que você esteja. Boa noite, você do... da transmissão aí do YouTube, vai deixando o seu like. Vou ter que falar pra sentar o dedo no like, porque eu tô sentindo falta de Raposinha, que ele não
pois
tá
é,
aqui, né?
Pois é.
Então eu vou falar por ele. Senta o dedo no like.
Muito vamos que bem. Vamos.
Viu, Daniel? Olha aí. Isso aqui é profundidade.
Olha aí, olha aí. Olha aí.
Isso aqui é profundidade, Daniel.
Deu um exemplo pro Daniel não. Menezes, né?
Daniel faz vamos que vamos. É, não,
eu tenho um problema, eu gosto muito de rádio, essas coisas, mas eu sou meio antissocial.
Ele guarda as informações.
Você tá melhorando aqui.
Ele guarda a profundidade dele para daqui a pouco para arrasar, para dar rasteira.
Já ele derrama isso aqui. Exatamente. Na mesa. Boa noite pro nosso querido produtor Samuel, que está ali já, ó, preparando cortes, viu? Polêmicos para este Tamo Junto. Uhum. Deixa eu dar uma boa noite para você que nos ouve aqui na 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo youtube.com/ Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que estamos no ar. Comente no chat, porque a gente interage com você e o principal curta a nossa transmissão, meu povo. Senta o dedo, né, Daniel Menezes? Como disse,
com certeza.
Raposinha, que amanhã estará aqui em loco, viu? Hoje ele teve um problema com os filhos dele, né? Um dos filhos, né, Daniel Menezes?
É, o pai de Pet.
Pai,
né?
De Pet, né? O gatinho lá, pequenininho dele, levou uma queda. E ele está como um bom pai, não é, Thaís? Eu cuidando do bebezinho dele, tá certo?
Também, eu também passei minha manhã hoje cuidando da minha pet.
Então, não tem jeito, eu sei como é que é isso, viu? Já passamos por isso. Bom, deixa eu pedir também para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, @ Rádio Universitária Natal, @ Portal Potiguar, @ Blog Thaisa Galvão e @ Dani Freire Jó. Vão lá seguir a gente, tá bom? Dá audiência aqui, não estamos juntos, dá audiência também lá no Instagram, porque tem muita informação aí nesses arrobas, viu, que a gente está dando por aqui. Bom, hoje é dia de entrevista aqui no Tamo Junto. A gente vai bater um papo com o advogado e professor do curso de Direito da UFRN, Francisco Barros Dias, que ele vai falar hoje sobre os impactos da inteligência artificial nos direitos dos cidadãos, ética e segurança pública, um outro olhar da IA, não é? Porque a gente esteve, por exemplo, semana passada com o querido professor também aqui da UFRN de Direito, não é? Eric Pereira. Hoje vamos trazer Francisco Barros Dias para a gente comentar também sobre essa questão da IA que tem atingido a população, a sociedade, né? De forma geral. E aí a gente também vai puxar outros assuntos aqui a respeito, outros assuntos que tem um enfoque jurídico aqui do dia a dia que a gente comenta por aqui, tá bom? Então, daqui a pouquinho, professor da UFRN, advogado Francisco Barros, aqui no Tamo Junto. E vamos embora ao que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. Minha gente, o roteirista do Brasil não brinca em serviço. O roteirista do Brasil capricha, minha gente, porque o que vão dizer agora, viu, Thaís e Daniel Menezes, os bolsonaristas que estavam fazendo um esforço do tamanho do mundo para tirar Flávio Bolsonaro e o bolsonarismo do colo de Daniel Vorcaro? O que aconteceu hoje, minha gente? É a bomba do dia, né? O The Intercept Brasil divulgou com exclusividade mensagens e documentos que foram obtidos com exclusividade, não é, pelo portal, revelando envolvimento do banqueiro diretamente com Flávio Bolsonaro. Os dois negociaram aí pagamentos, adivinha para o quê? Para o filme sobre Jair Bolsonaro. Querem ligação maior do que essa de Vorcaro com o bolsonarismo? Eu acho um pouco difícil que vocês consigam encontrar, até porque o ex-secretário de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, o ex-ator Mário Frias, não sei se ainda é ator, né? Ele é quem estava dirigindo, ou está, acho que acabou já o filme, né? Já foi divulgado esse filme, né? Por trás desse filme, né? Então a gente tem aqui, para matar a curiosidade da nossa audiência queridíssima, né? Daqui a pouquinho eu dou um alô para todo mundo. Vamos ouvir a conversa que foi publicada, pelo menos esse trecho foi publicado pelo Intercept Brasil e que virou Brasília de cabeça para baixo. Vamos ouvir.
Te mandar o áudio aqui. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas enfim, não, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote no Ginkavisa, no Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a menos um aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e mês seguinte também, E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo, contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão. Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara.
Bom, só para complementar e já ir colocando aqui para a bancada, né? Esse áudio realmente...
Deixa eu mandar o áudio aqui para você ouvir com
é
calma.
É forte, né? Pode tirar, viu, Guilherme Felipe? Já foi.
A gente já viu com calma.
Já ouvimos com calma, né? É um áudio realmente assim... O que é que esse áudio está mostrando, né? Está mostrando a existência de uma negociação em que Vorcaro se comprometeu a repassar um total de 24 milhões de dólares, tá, gente? De dólares, o que significa 134 milhões de reais... para financiar a produção Dark Horse, que é o filme biográfico sobre Jair Bolsonaro. E aí tem só mais um trechinho aqui que eu vou ler, porque nesse trecho fica aí bem comprovada aí a ligação de Flávio Bolsonaro com Vorcaro, que ele diz: irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Essa foi uma das frases aí de Flávio Bolsonaro, Thaisa Galvão, para Daniel Vorcaro.
Exatamente.
Cada dia é uma
Dani,
bomba.
Eu acho que essa explosão que aconteceu hoje com esse áudio, com esse vídeo, com essa ligação de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Vorcaro para pagar o filme do pai dele. Primeiro muda o nome do filme. Para mim, o filme passa a ser O Crime. O nome do filme já passa a ser O Crime, apesar de ter vários memes já em relação a esse filme. É o processo, é sem anistia, é do Planalto ao Banco dos Réus, é dias de STF, é a queda. Eita. Mas para mim é O Crime. E aí, Dani, isso para mim deixa muito claro o que o bolsonarismo trata como crime, a Lei Rouanet. Isso. A Lei Rouanet, que é captada por artistas sérios para fazer trabalhos sérios, e quando você recorre à Lei Rouanet, você apenas adquire o direito de captar recursos com a iniciativa privada.
Passa por uma
série de processos, de detalhes, de jurídico, de tudo para você conseguir. E aí você capta com a iniciativa privada. Mas o bolsonarismo, aquele anta que não entende nada, que não lê nada, que está na ladeira abaixo da desinteligência, trata a Lei Rouanet como um crime. Aí você vê o filho de Jair Bolsonaro. Hoje o maior criminoso do Brasil se chama Daniel Vorcaro.
Isso.
Aí você vê Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, filho de Jair Bolsonaro, símbolo maior do que se chama o bolsonarismo no Brasil, pedindo 124 milhões de reais, que são 134, que são 24 milhões de dólares, pedindo a Daniel Vorcaro, chamando ele de irmão, dizendo que está passando por dificuldade, botando o nome de Deus no meio, dizendo assim que tem que pagar para não dar calote. Está muito preocupado com calote, isso, essa palavra? Está muito preocupado com calote. Então você vê Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para pagar o filme do pai dele. Então, fazendo tudo aquilo que os artistas sérios fazem em relação à Lei Rouanet, só que dentro da regra, exatamente, dentro da lei. Ele está fazendo num caixa dois, num errado, numa criminalidade.
Num papinho pelo WhatsApp.
E detalhe, quando ele pede esse áudio aí, quando ele pede, que ele diz assim: você está passando pela maior dificuldade da sua vida, significa que o escândalo do Banco Master já tinha estourado.
Esses diálogos aconteceram um dia antes da prisão.
Fica a dica para você que é bolsonarista parar de falar em nome da Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet é séria. Agora, o filme de Bolsonaro, que a partir de hoje se chama O Crime, não tem nada de sério.
Daniel Menezes, posso só adiantar aqui um detalhe, Daniel, antes de você comentar, que aí você já pode até utilizar isso. Dos 24 milhões de dólares prometidos, Daniel Vorcaro pagou pelo menos 10 milhões de dólares para a produção do filme de Bolsonaro até maio de 2025, de acordo com os documentos obtidos pelo The Intercept Brasil.
Que seria um pouco mais de 60 milhões de reais.
61
né?
milhões
já
de reais.
Pago, ele estava ali cobrando 10 milhões isso. de reais nessa pindaíba que ele estava sem ter como pagar as contas.
Pois é, um dia antes da prisão, certo?
A gente vinha falando aqui claramente que não fazia sentido relacionar esse escândalo à ideia de que há um sistema apodrecido. Isto porque os sinais eram claros e continuam a ser cada vez mais claros de que o Centrão, o chamado Centrão e a direita, tinham maior proximidade com o Vorkas do que setores da esquerda. É, e isso foi dito diversas vezes aqui. É, a história está nos dando razão. Nós falamos e está acontecendo. Primeiro com Ciro Nogueira. Isso. E agora com Flávio Bolsonaro. E assim, é, qual é a avaliação que eu faço disso? Eu penso que o bolsonarismo não vai perder um voto com isso. E aí eu nunca esqueço, nunca me esqueço da frase dita por Trump, certo tempo atrás, quando ele começou a enfrentar dificuldades nas pesquisas, ainda no mandato anterior. Disse ele, mesmo que eu seja pego atirando numa pessoa na Quinta Avenida, que é a principal avenida dos Estados Unidos, eu não perderei um voto. Por que ele fala isso? Porque ele sabe objetivamente que ainda que o bolsonarista aqui no Brasil, para a extrema-direita brasileira, ele fale em corrupção e economia, nesses dois temas a direita não ganha. Eles votam em Bolsonaro pela identificação relacionada a valores. Isso significa o quê? Significa submissão da mulher na família. Sim. Significa as diferenças regionais que eles não querem enfrentar no Brasil. Há um ódio muito grande com relação ao Nordeste. Significa visão restritiva aos direitos de minoria. Significa apelo ao militarismo na defesa do passado de ditadura militar no Brasil. Então, essa é verdadeiramente a agenda bolsonarista. Né? Por que Lula leva vantagem em relação ao bolsonarismo? Porque o voto econômico, aonde Lula está melhor do que foi o governo de Bolsonaro, o voto econômico ainda é preponderante. Então, a questão estabelecida é essa. Esse áudio aí não deixa margem para dúvida.
Agora, Daniel, você disse que ele não vai perder voto, mas ele pode não ganhar dos indecisos, por exemplo. Ah, sim,
com certeza. Eu me refiro à bolha dele. Mesmo, a bolha dele não perde, isso. Porque a bolha dele...
está o que ele disser, eles vão acreditar.
Está preocupado em proteger esses valores que eu estabeleci aqui, que é o ponto mais duro do núcleo deles. Com relação aos independentes, aí sim acredito que ele perde voto. E penso também que ainda que exista uma troca de candidato, o que é possível, não é certo, mas é possível.
Só não pode ser Tarcísio de Freitas, a gente estava comentando
ele
aqui.
Ele não se desincompatibilizou, então não tem como. Exatamente. Mas ainda que exista uma troca de candidato, falou-se inclusive já no CNN de Michele Bolsonaro, o que eu também não acredito, né? A candidatura da direita perderá muita atração, porque se tiver a troca, vai ter que começar tudo de
até
novo.
Até porque Michele Bolsonaro deve pensar 500 vezes antes, porque ela está vendo que o que se faz no verão passado na família Bolsonaro está sendo cada vez mais sendo explícito. Exatamente. Né?
E a gente sabe, que a gente que é bem informado aqui sabe, que no aspecto dos valores, que são esses valores aí que o Bolsonaro defende, no aspecto dos valores, Michele não tem uma ficha corrida muito boa. Eu não faço qualquer julgamento em relação a isso, porque é a vida dela. Eu, como pessoal, uma pessoa que se descreve como, em termos políticos, como liberal, eu acho que cada um faz o que quer da sua própria vida. Mas isso tem um impacto eleitoral e é inegável. Exatamente. Que a vida dela privada vai ser escrutinada.
Vai ser, claro. Mas independente da vida privada, ela participou da vida não era privada, do bolsonarismo, então ela está lá participando o tempo inteiro. Então, é muito mais prático para a Michele, muito mais confortável para a Michele continuar com a candidatura dela ao Senado, que ela vai ser eleita. Está muito na cara que ela vai ser eleita. Ela vai ter o mandato dela, vai poder dar um chute no traseiro de Bolsonaro de verdade e viver a vida dela. Então, exatamente.
E Jair não vai dar.
E Jair
não vai dar o spoiler a ela. Ele já disse isso.
Não, não vai.
Não vai dar o spoiler para ela.
Presidente não vai jamais.
É uma relação machista.
Justamente pelo machismo que ela apoia, mas reclamou. Exatamente. Deixa eu só acrescentar sobre isso, que os registros indicam ainda a participação direta de outros dois intermediários nesse dinheiro aí, esse dinheirão aí para o filme de Bolsonaro, que é o empresário Tiago Miranda, CEO do portal Léo Dias, e Fabiano Zettel, que é o cunhado de Vorkaro, ex-pastor da Lagoinha. O empresário Tiago Miranda já confirmou, certo? Que fez, sim, essa negociação, disse que não houve um encontro físico entre Flávio Bolsonaro e Vocário, mas eu acho que não precisa.
Não precisa, não precisa. Engraçado é que tem nos vídeos que estão rolando, né, tem um repórter perguntando a Flávio Bolsonaro sobre isso, e ele dizendo que era mentira. Isso não existe, isso é coisa de militante. Aí logo na sequência entra o vídeo lá com a falinha dele, dizendo que está na Pindaíba precisando de dinheiro para pagar as contas. E aí pedindo dinheiro
com os atores norte-americanos.
E já se estranhava o fato de que eles conseguiram contratar atores extremamente caros de fora. Nós estamos falando de Jim Caviezel, que é um ator de Hollywood.
Isso, né? Exatamente.
Então, como é que esse cara veio pra cá? Ele não veio, pô.
E detalhe, como é que esse cara, que é um ator famoso, está hoje botando a cabecinha dele no travesseiro, sabendo que atuou num filme cheio de crime?
Exatamente.
Como é que esse cara...
Será que tem alguma
cláusula que ele possa dizer assim, ei, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero estar no meio disso tudo, eu não tenho nada a ver com isso.
Eu não sei em que pé está esse filme. Você sabe, Daniel? Já foi lançado?
Está bem adiantado.
Ah, está sendo ainda executado.
E lançar agora esse ano, no período da campanha.
Eu acho que morreu.
Se lançar, acabou.
Exato. Termina de acabar com a carreira de
acabar.
E olha, que não é só o filme que pode melar a candidatura de Flávio Bolsonaro, não. A Folha de São Paulo mostrou hoje uma declaração de Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, dizendo que o partido ainda deseja a presença de Ciro Nogueira no palanque de Flávio Bolsonaro. Então vai ser Flávio e Ciro. Diga aí, que lindo! Uma perfeição
dos sonhos.
O coordenador da campanha, Rogério Marinho, já quis dizer que Ciro Nogueira está fora do palanque. Mas, pelo que eu entendo, no PL, Rogério Marinho está mandando abaixo de Valdemar Costa Neto.
Valdemar quem manda, cara.
Mas aqui para nós, como Lula tem sorte, hein? Impressionante.
Sorte, eu não sei se a sorte é de Lula ou do Brasil, querido.
Sinceramente.
Eu tô
com o Thaís, acho que é do Brasil.
Brasil. Olha, ele lança o desenrola, ele tira a taxa das blusinhas, aí vem uma pesquisa positiva.
Ele lança o desenrola, alguém vai se enrola na frente.
Não, e ele saiu da questão de Messias para aquela de Donald Trump, o encontro com o tapete vermelho, que, né, acabou.
Ele lança o desenrola, Dani, aí vem o cara e se enrola na frente.
Pois é, vem o cara e se enrola. E aí, deixa eu aproveitar então rapidinho para trazer, já que a gente está falando da pesquisa, não é? Porque foi. E a gente estava falando dos indecisos com relação a essa questão de Flávio. E é a pesquisa Genial Quest, que foi publicada hoje, o portal UOL fez essa publicação, mostra uma recuperação da aprovação de Lula, né? Ele subiu 3 pontos, revertendo aí uma tendência de queda. Então, a aprovação do governo Lula está em 46%, segundo essa pesquisa, a desaprovação em 49%. A avaliação do governo, negativo 39%, positivo 34%, regular 25%, não sabe, não responderam, só 2%. Então o negócio está bem aí fechado.
Antes da break news, tem o número do registro da pesquisa.
Vamos lá pro registro, então. TSE, no registro no TSE, BR-03598/2026. A Quest ouviu 2.004 eleitores presencialmente, de 8 a 11 de maio. Foi contratada pelo Banco Genial, pesquisa com confiança de 95%, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Vamos lá.
Rapidinho. Lembra que eu falei aqui, vocês não vão me deixar aqui no escuro. Lembra que eu falei que a pesquisa Veritá ia cair?
Isso.
Foi. Caiu.
Caiu?
Caiu.
Essa última.
A pesquisa Veritá...
Por causa de quê? Local.
Isso, a local.
Por causa de quê?
Por inconsistências metodológicas.
Muito bem.
A Veritá ia trazer quem na frente?
Das duas pesquisas. das duas últimas.
Mas a Veritá ia trazer quem na frente? A Veritá ia trazer quem na frente?
Ela trouxe a
Ela trouxe,
Dias.
Na verdade,
sim,
né?
Sim. Já tinha sido publicada.
Foram duas publicadas.
Uma agora, semana passada, eu acho.
Foi recentemente. Foi? E uma há um tempo atrás. Caíram as duas.
Acrescentando um pouquinho em relação ao que eu falei agora de Ciro Nogueira, Dani, quando se diz que Ciro Nogueira, todo encalacrado do jeito que está, Polícia Federal na casa dele, mesadas registradas, e quando se diz que ainda se quer esse cara perto, é porque tem mais alguém enrolado nessa história, com medo de expulsar, de tirar Ciro e Ciro falar alguma coisa.
Exatamente.
Então, se Ciro caiu, bebê, todo mundo pode cair.
Esse é o pensamento em Brasília. Se atingir o Ciro, é porque pode atingir qualquer outra pessoa. Só sobre rapidamente essa pesquisa Quest, porque a gente falou dos independentes, e foram justamente os independentes e as mulheres que puxaram a aprovação de Lula para cima. Entre os independentes, Lula saiu de 32% de aprovação para 37%. E caiu a desaprovação de 58% para 52%. Entre as mulheres, a aprovação de Lula saiu de 45% para 48% e desaprovação caiu de 49% para 44%.
Breaking news. Tem uma fala de Flávio Bolsonaro aqui falando para o SBT News.
Já saiu do gabinete.
Dizendo que está defendendo a CPI do Banco Master depois do vazamento.
Gente, esse cara
foi corajoso, né? Ele tá doido pra ser preso, minha né? Alguém me prenda, pelo amor de Deus, é isso que ele tá dizendo.
Vamos ver se dá pra gente colocar alguma fala dele, alguma resposta ainda. Não sei se essa é oficial.
É ele mesmo falando.
Ele se organizou pra tirar a CPI.
Passar pra Samuel.
E aí, pede agora. Entre aspas.
Ele entrou no acordão para suspender a CPI do Master para ganhar a PL, o PL da dosimetria, né? Para salvar o pai, pelo menos uns anos aí de prisão.
Isso.
E agora está dizendo o contrário. Gente,
aí, detalhe, essa fala dele no SBT News, o SBT News, que é de Fábio Faria, o amigo dele, essa fala foi feita minutos depois de uma reunião com o Rogério Marinho, né? Foi você que estava dizendo aí que ele está. Não, foi Samuel que estava. Rogério Marinho e Valdemar Costa Neto. Há pouco tempo, uma reunião de urgência.
Não, estavam reunidos.
Exatamente.
Sim,
então, no meio dessa reunião, certamente ele já gravou isso então, aqui isso e já mandou ali para a TV do amigo. Vamos fazer isso rápido.
TV do amigo. Quem é esse amigo?
Flávio Faria.
Ah, ela fala.
Flávio Faria, que ela é o dono da SBT News.
Por falar em Rogério Marinho, Thaisa Galvão, vamos dar a pauta ou vocês ainda querem falar sobre esse assunto?
Não, aí, vai.
Vamos mudar. Quando o Samuel conseguir o vídeo de Flávio, a gente bota um trechinho aqui para a gente ser justo aí, né, com todo mundo.
Exatamente.
Embora, não acreditemos em absolutamente nenhuma vírgula, mas a gente tem a obrigação, porque a gente faz um programa.
Exatamente,
sério,
porque alguém pode acreditar, né? Então a gente oferece.
A gente oferece justamente para que as pessoas compreendam a loucura que é, não é? Mas, minha gente, sabe o que é que aconteceu? Agora pegou fogo agora esses dias, não é? A campanha local para o governo do Rio Grande do Norte. Foi vídeo de Cadu Xavier, foi vídeo de Rogério Marinho, foi vídeo de Alisson Bezerra, viu, Thaisa Galvão?
Exatamente.
O negócio todo bafafá, só avisando, inclusive, para a nossa audiência, que o nosso entrevistado, professor da UFRN, advogado, Francisco Barros Dias, já está aqui, viu?
Exatamente.
Já está aqui nos estúdios do Tamo Junto daqui a pouquinho. Ele vai sentar aqui nesta cadeira para conversar com a gente.
E ele vai falar de inteligência artificial, mas vai falar de inteligência natural também, porque ele vai comentar isso tudo que a gente está fazendo aqui, que isso tudo
passa pelo direito.
Ele vai comentar
que
na linha do direito.
Thaisa vai lhe perguntar, viu, professor? A cara dele. Vai ser uma maravilha. Bom, vamos ver então o que é que aconteceu com essa confusão toda aí envolvendo Rogério Marinho, Alisson Bezerra e Cadu Xavier. Na verdade, Rogério não é pré-candidato ao governo, né? Mas ele falou do pré-candidato ao governo Alisson Bezerra. O senador Rogério Marinho criticou a pré-candidatura de Alisson e ironizou o uso do chapéu de couro pelo ex-prefeito de Mossoró durante uma entrevista à 96FM. E aí o parlamentar classificou a indumentária como um chapéu esquisito. Oi. E afirmou que a postulação de Bezerra não fede nem cheira. E aí, eis que... Vamos ouvir um pedacinho do que disse Rogério Marinho. Vamos ouvir.
O Brasil polarizou em duas visões diferentes de mundo. Tá? Então, na hora que você tem uma candidatura que não é uma coisa, que não é outra, que não fede, que não cheira, que é inodora, que é insípida, que não tem gosto, né? Que fica o tempo todo dando saltos pro ar, né? E andando com um chapéu esquisito, essa pessoa tem pouco a dizer à sociedade. Então...
Chapéu esquisito. É. Vamos ouvir os outros logo, Thaisa? Porque aí a gente escuta tudo e bota aqui no, na mesa. Vamos ver o que foi que disse... Então, Cadu Xavier, que já estava aqui o vídeo com Guilherme, enquanto Samuel prepara ali também, Alisson Bezerra também respondeu, Rogério. Vamos ver o que foi que disse Cadu Xavier a respeito do chapéu de couro esquisito, e aí ele faz
tudo do dono do chapéu de couro.
Do chapéu, vamos lá.
O chapéu de couro não é esquisito. O chapéu de couro é um patrimônio do povo sertanejo que acorda todo dia de madrugada e usa o chapéu de couro para se proteger do sol, para batalhar pela vida. O esquisito é o ex-prefeito de Mossoró, que tem a pré-campanha mais cara, uma estrutura maior do que muito chefe de Estado, usar o chapéu de couro. O esquisito é o ex-prefeito de Mossoró, que quando era prefeito, massacrou os servidores do município e agora fala a favor do fim da escala 6x1. O esquisito é o ex-prefeito que votou em Bolsonaro, votou em Rogério Marinho, agora militar pelas pautas que esses sempre foram contra. O esquisito é o ex-prefeito de Mossoró, que tem no seu palanque todos os parlamentares que votam contra as pautas do presidente Lula, falar agora a favor de uma delas. Usar chapéu de couro não é esquisito.
Um trechinho aí, né, do que disse o pré-candidato ao governo Cadu Xavier pelo PT. Ouvimos quem iniciou todo esse bafafá, que foi o senador Rogério Marinho. Agora vamos ver o que Alisson Bezerra, o alvo maior aí do chapéu de couro, né? Que estão mirando aí no chapéu de couro de Alisson Bezerra. Vamos ver o que foi que disse Alisson sobre essa questão.
Que o senhor está falando é um chapéu que é símbolo do povo nordestino brasileiro. É um chapéu que é símbolo do homem que acorda cedo, tem que trabalhar na roça, tem que trabalhar no meio do sol, tem que passar por tanta luta para sobreviver, coisa que o senhor nunca teve que fazer na vida. Esse chapéu de couro é símbolo de um povo nordestino que tem que enfrentar até hoje gente poderosa, gente preconceituosa como o senhor, porque olha a gente de cima para baixo. Senador, o senhor é um grande preconceituoso, que tem gosto de preconceito e tem cheiro de arrogância. E mais, o senhor é ingrato. Porque no ano de 2022, o senhor queria se eleger senador, veio para o Rio Grande do Norte, percorreu as cidades do nosso estado, e aqui na minha cidade, o senhor elogiou meu chapéu de couro. O senhor disse que meu chapéu de couro era muito aprovado, tinha muitas obras, muitas realizações, muitos feitos. O senhor que se beneficiou, senador, de todo o povo potiguar, de todo o povo nordestino, de todo o povo que usa o chapéu de couro. Mas o senhor deveria se envergonhar, senador. O senhor deveria achar esquisito é o senhor ser chamado de inimigo do trabalhador, porque é assim que o senhor é. Porque o senhor deveria achar esquisito também o senhor defender que aquele cidadão que é trabalhador, que sai de casa cedo, tem que trabalhar até o dia dele morrer. Porque o senhor defende, né, que trabalha até os seus 70, 75 anos de idade. O senhor defende e deveria achar esquisito que uma mãe de família que sai da sua casa cedinho, passa o dia todo fora, só tem um dia de descanso. Aí o senhor não sabe que ela tem que, muitas das vezes, tem que ir para o outro lado da cidade e pegar ônibus na Zona Norte lá em Natal. Eu deveria se envergonhar e achar esquisito, senador. O senhor defender a privatização e venda da UERN, a nossa universidade estadual, que de fato é o único local de sonhos de muitos dos jovens, de filhos, de pais que usam chapéu de couro em todo o Rio Grande do Norte. O senhor deveria achar esquisito, senador. O senhor deve defender um fantoche que entregou uma obra inacabada, inaugurou como hospital e um ano e meio depois nunca atendeu uma pessoa. Isso que é esquisito, senador.
Pronto, aí as três versões, né, de do chapéu de couro de Alisson Bezerra virou tema aí.
Exatamente. Dani, eu acho que Rogério, ele foi para cima de Alisson agora em 2026, repetindo Rosalba Ciarlini em 2020. Né? Rosalba, Alisson estava ali, Rosalba liderava pesquisas na disputa pela Prefeitura de Mossoró, liderava pesquisas e ela fez aquela declaração apareceu, que foi preconceituosa contra Alisson, que é a história do menino pobrezinho. Isso. Então, Alisson não liderava pesquisas, mas teve tempo de encarnar o menino pobrezinho e varrer de uma vez por todas o poderio da família que mandava e desmandava em Mossoró há 70 anos. Alisson varreu a família Rosado da política de Mossoró. E agora eu acho só que Rogério, sem nenhum cuidado na fala dele, com arrogância, inclusive, repetiu Rosalba no quesito preconceito. E aí, essas pessoas que ouvem isso, essas pessoas podem até não votar em Alisson, podem até não concordar com muitas coisas, mas essas pessoas, Dani, que as pessoas que elegem um governador, um presidente e um prefeito, não são as pessoas que debatem política na mesa de restaurante. Isso, são as pessoas que estão nas UPAs, nas UBS, exatamente, na fila de matrícula dos filhos na escola pública. Essas pessoas são quem elege. A bolha da gente não elege ninguém. Essas pessoas são quem elege. E essas pessoas também detestam preconceito, porque essas pessoas são o alvo principal dos maiores preconceitos. Então, eu acho que Rogério pisou na bola feio, mano. E a resposta de Alisson para ele foi irretocável. Sim, eu não sei qual é a contra-resposta que Rogério vai dar para Alisson, se é que ele vai dar. Ele pode até ser aplaudido numa resposta que ele der pela bolha econômica dele. Mas a bolha econômica dele não elege ninguém, porque se elegesse, ele era o candidato a governador.
Aliás, Rogério falando uma besteira dessa, preconceituosa, né? E Álvaro Dias também com declarações Muito ruim. Exatamente. Né? Então, o negócio. Cadê o marketing dessas campanhas?
Acho que não foram contratados ainda.
Acho que estão viajando ainda. Eu sei que tem gente viajando pela Europa, viu? Pessoal do marketing aí, fazendo uma viagem romântica, enquanto o Álvaro Dias está aí disparando absurdos em Rogério Marinho junto.
É um problema grave, porque a gente está falando aqui de candidatos experientes, né? Exatamente. O Dom até falou aqui ontem o seguinte, olha, na previsão dele, né? Eu penso que o segundo turno deve ser entre Cadu e Álvaro. Eles têm feito essas previsões, que é meio que um bate-bola. Mas, Odon, isso é uma coisa que é verdade aqui. Álvaro tem feito muita força para não ir para o segundo turno, né? E aí alguém tem que acalmar a língua dele, a língua de Rogério. Agora tem uma questão que é a seguinte, né? Rogério sempre foi um candidato antipovo.